Sim, está começando mais um Depois do Expediente. Estamos aqui também com a nossa querida Rafinha.
Olá. Eu fiquei um pouquinho perdida, mas tá tudo certo. Eu vim aqui, me perdi, mas eu achei a sala certinha, estou aqui gravando, não me perdi nesse sentido.
Olha, estou aí, aqui. Maravilha. Nosso querido Caio também está aqui, Caioba.
É isso aí, tamo de volta. Tamo deixaram de castigo. Foi, fiquei de castigo, mas é isso, tamo de volta.
Não, nem entrou na geladeira.
É, não, ainda não.
Ficou no máximo na dispensa ali.
Tá bom, tá bom.
E a nossa querida Larinha também está aqui.
Eu voltei junto com o Caio, a gente chegou junto, voltou junto, tá vendo?
É, olha aí, maravilha.
Tava os dois ali, ó, de reservinha, né?
Conservados. E estamos aqui vestindo também, ó, Nerd Store aqui na camisa, maravilha, do Burnout Club. E também todos aqui vestindo maravilhosos tênis e meias da Nerd Store. Olha aí que beleza, meinha do Cthulhu, todos de Converse All Star. Vá lá, nerdstore.com.br, para você garantir o seu tênis e a sua meia. Galera, essa semana tivemos a estreia da famigerada Fazenda 17. Maravilha. Vai ser um prêmio de 2 milhões e tivemos o recorde de selecionados para o elenco.
Exato.
Certo? Sendo que dois são infiltrados que têm missões lá dentro da casa.
Isso é muito bom.
É, eles mudaram a dinâmica.
É maravilhoso.
Mudou?
Mudou a dinâmica.
É a primeira vez que tem os infiltrados agora. Sim. Qual o papel dos infiltrados lá?
Na verdade, eles estão fazendo uma mistura, porque a gente tem alguns reality shows, gringos especificamente, que tem esses jogos, assim, essas temáticas de infiltrados, sim, de as pessoas têm que descobrir quem é infiltrado, se descobrir ele tá eliminado, senão ele vai acumulando pontos.
Ele vai ganhando dinheiro.
Vai ganhando dinheiro. No caso da Fazenda, ele vai ganhando dinheiro, né? É, no caso é o Matheus, né? Que é o modelo DJ. Matheus Martins e a Carol Lecker, que é uma atriz.
Atriz,
né?
Modelo e DJ.
Também, sempre. É assim, né? O subtítulo é assim, né? Descrição, no caso. E a ideia é que eles façam, né, algumas coisas bizarras, movimentos bizarros, e as pessoas não possam perceber. Não pode perceber, na verdade.
A primeira que teve foi ele teve que cantar Macarena.
Ele tá do nada.
É, ele já teve, acho que dois já, e ela teve um, e eles conseguiram cumprir. E aí eles vão acumulando dinheiro pra
aí
eles.
Aí se descobrir, tipo, eles perde dinheiro, tipo,
acho que a Record vai decidir na hora lá, de acordo com a audiência, do jeito que tiver.
Pai, perdeu 10 do seu pacote.
Ou então,
10 ou, não, já era, fora.
Ou qualquer coisa vai ter que fazer na novela da Record, é isso, é a punição.
Mas, a punição.
É a punição, fazer 10 levantamentos, parte 2.
A punição é essa.
Ó, temos aqui nomes fortes no elenco.
Sim.
Surpreendentes, eu digo.
Sim, verdade.
Muito.
Já não esperava.
Sim, verdade.
Mas foi um elenco muito aleatório. Foi, tipo, várias caixinhas.
Sim.
Vários
gêneros, né?
Terror, que isso?
Suspense, comédia,
mas ainda teve uma grande repescagem de Férias com Ex. Você vai ver, a maioria, tem muitos ali que tem um pedacinho assim, de Férias com Ex. Aí você desce mais um pouquinho, de Férias com Ex.
É o currículo.
É o currículo.
E
DJ.
E modelo. Vamos começar aqui com um nome, Gabi Spanik, que deve ser mais conhecida,
diva,
como a famigerada Paola Abbraccio de A Usurpadora.
Eu acho que ela foi a mais inesperada.
Foi, né? Eu
também.
Acho que
foi. A gente, do nada, na Fazenda, primeiramente, o que passou na cabeça dela?
Ela tem boleto pra pagar.
De falar, né? Eu vou na Fazenda,
com certeza,
gente. Olha que programa maravilhoso para eu estar.
Com certeza.
Logo ela, né?
Não, mas até os próprios participantes ficaram assustados.
Sim!
A Usurpadora!
Gente!
Mas ela tá entregando bastante.
Tá,
ela tá entregando muito.
A gente tá com o quê? 4 dias? De Fazenda?
Eu acho que ela tá numa versão mais Paola dentro da Fazenda.
Mais Paola de A Usurpadora.
Isso.
É uma versão caótica.
Ela chegou a falar, eu acho, né? Tem vídeo dela falando assim, que você é mais a Paola.
Aí, maravilha. Temos também o ex-BBB Nizan Hayek. Vocês lembram do Nizan, do Big Brother?
Como não, né? É famoso de gay, né?
É o de gay?
De gay, O que que você vende? Você é vendedor de gay? De quase que o Davi entrou, né?
Ah,
aí teremos a parte.
Até a parte 2 dessa conversa.
É, que pena que ele não entrou.
E o Davi, que tá precisando também aparecer aí, tá um pouco sumido.
Né?
Temos também a jornalista Michele Barros, eu não conheço.
Noco. Também não.
Eu dei uma pesquisadinha nela, mas eu também só fiquei sabendo dela por causa do Dudu. Aí falaram
de...
Porque falaram, tipo, ah, dois apresentadores, né, tudo mais. Só que ela é uma... Ela é mais, tipo, centrada, uhum. Bem âncora. Boa noite. É. E ele é mais, tipo...
Não, né? Mais...
Ah, que
vocês conhecem, que né? Vocês conhecem as histórias que permeiam a carreira do Dudu Camargo,
sim.
Né?
Eu acho que ele se envolve muito em polêmica, muito.
Não, e polêmica também, ia ser de um de menos. É. O que ele faz em camarim é o grande problema. É.
O motivo do...
Né? Ele não pode.
Do beijinho. Beijinhos.
Eu também tenho um probleminha, né? Né?
Mas ele...
Calma, mas não é esse ponto.
Não chega a esse ponto.
Não chega a esse ponto. Eu sei o lugar onde eu posso fazer não. Minhas necessidades.
Tem lugares e lugares,
lugares,
né?
E lugares.
Dudu Camargo que ainda não aprontou nada, a não ser essa briga aí com a Michelle.
Não sei, irmão.
É. Ó, não tivemos o Calabreso,
isso,
né, que é o Davi,
Davi,
mas tivemos o criador do Calabreso, que é o humorista Toninho Tornado.
É o ele original.
É o original, ele que criou a frase, né, do Calabreso.
Exatamente. Na verdade, o Davi é um spin-off.
Né? O Davi meio que se apropriou disso, tentou até vender camisa.
Exato.
Né?
Exato.
Aí teve um sistema.
Entrou até pra justiça, porque ele queria que fizesse os direitos dele, fosse dele e tudo mais, né? Bichinho. Ele queria ganhar alguma coisa em cima, né, tadinho?
Assim, gente, a inteligência não é uma das qualidades do Davi.
Não é, não é, exatamente.
Ele peca um pouco por esse lado, então...
Mas dito isso, eu acho que talvez o Dudu gostaria de conhecer o Davi. Eu acho que eles ali seriam...
Mas eu acho que é da treta.
É exatamente por isso.
Ah, tá. Eles dão fit na briga.
Da treta, é. Porque o Dudu, ele tá...
Dudu, e o Dudu... Não sei se você
é
virou o Dudu
tá
pegando...
Tocando, né? Porque ele quer ser visto com medo de, tipo, ser o primeiro a... Tchau, gente.
Ah, tá.
Ele chegou até a pegar no pé do Nizam também, né? Tipo...
Nizam, da Mina do Belo.
Ah, é, Rayane. Porque temos aqui a Rayane.
Exato.
Figliuzzi.
É, um sobrenome.
Que tem no currículo ser namorada do Belo.
Exato, então ele já pegou no pé dela, já fez uma fanfic ali dela com o Will, que é um ex de Férias com Ex, de que ela estava meio que se insinuando pra cima dele.
Olha,
ela ficou pistola, então já começou esse
momento. Bela, tá difícil acertar depois que largou a Graciane,
acho,
né?
Que era melhor ter acertado a
traição. A solidão, né?
Ou a traição.
Ah, várias não? Musiquinhas, né?
Não, segundo eles, não teve traição.
É, segundo, né? Não,
foi uma...
Mas o personal fala que...
Falou. Ó, e temos aqui também Fabiano Moraes, o famoso.
O pai da...
Pai da Vitube.
Só isso. Eu achei meio aleatório dele tá lá, né?
É nepotismo quando é o pai do filho, não é o filho?
É nepotismo reverso.
É nepotismo reverso,
nossa.
Né?
Isso existe.
Só sei que ele é publicitário e pai da Vitube.
Pai da Vitube, maravilhoso.
A gente esqueceu de uma maravilhosa, literalmente maravilhosa,
sim,
importante... A Cátia Maravilha!
Quem é Cátia Maravilha?
Do Bolt das Maravilhas! É a que desliza!
É. Desliza!
Que é de ex de Férias com Ex também,
também.
Né?
Também! Repescagem de Férias com Ex.
De Férias com Ex?
Nossa, acho que tem bastante.
Eu chuto uns 6, né?
O necessário.
Eu acho que é uns 6.
Pra outra
é um grande laboratório de concorrentes à fazenda, de Férias com Ex.
Exato. Uns 6 pra mais.
Ah, eu acho que só, pelo menos é um só ex-BBB, né?
É
só o Nizam, né?
É, o ex-BBB, ele...
Já teve ex-BBB antes na Fazenda? Eu não lembro.
Ex das antigas mesmo, acho que já teve.
Ah, já teve.
É, agora, tipo, mas saiu e
assim,
já entrou.
Até porque tem mais BBBs no mundo do que pessoas normais,
exatamente.
Né?
Sim.
A gente tem uma quantidade... Você jogou uma pedra pro alto, vai acertar um BBB.
De Férias com Ex tá competindo, tá equivalando ali, ó.
Tá criando.
Mas o BBB ainda vai nos luz na frente.
E vocês têm um favorito para essa edição da Fazenda? Quem que vocês acham que vai levar o prêmio de 2 milhões?
Gente, eu não sou de...
Ah, eu acho... 4 dias ainda, né?
Sim,
tipo...
Não, mas assim...
Chutômetro.
É, seu favorito.
Chutômetro.
Não precisa ter nada, não precisa nem justificar.
Ah, eu não sei, eu acho que a Gabi... Acho que ela...
É, que tem que ver o quanto que ela vai se mostrar de fato.
É, porque, tipo, é só esses 4 dias. Aí a gente já teve discussão, a gente já teve, tipo, então, novas personalidades mostradas. Então, assim...
Se a gente for ver dentre esses 4 dias, quem tá se destacando mais é o Dudu.
Mas é porque ele tá alfinetando... Se as pessoas forem pela lógica de, tipo, entretenimento,
sim, alfinetando,
o Dudu vai ganhar,
é o Dudu,
com certeza.
Exatamente.
Porque ele já iniciou com esse intuito.
Exatamente.
Tudo, você respira, ele vai te cutucar.
E tem um ponto... Que ele sabe falar.
Ele é comunicador. Ele é.
Então, exatamente. Aí, às vezes, você até tá na razão. Uhum. Mas como ele sabe falar tão bem, você se perde. É igual o Arthur Aguiar.
Olha,
é. Ele foi nessa linha. Um cara que fala bem, que guarda as coisas, que joga uma coisa que você falou lá atrás, numa treta depois, e quando você vai ver, você fala,
nem lembro se eu falei isso mesmo.
Mas aí
eu perco meu argumento.
Aí o Dudu tá nessa linha aí.
Eu acho que eu iria de Dudu Camargo.
Eu também. Esses quatro dias aí.
Ele é um concorrente forte.
Entre Dudu e Gabi.
Eu iria
entre Dudu e Paola Bracho.
Paola Bracho.
Se ela encarna o personagem,
eu acho que se ela continuar nessa, eu acho.
Aí acabou.
Tá bom, empurrar alguém de mais caro.
Uma coisa mais bem
ia ser maneiro.
Fera, mal, sabe? Bem felina.
Vamos, até quando vai Fazenda 17? São o quê? 3 meses? 4 meses?
São 3 meses também.
3 meses, né? Porque agora
tem um pouquinho mais, né?
Como é o maior elenco da história, com 26 participantes...
Muita coisa.
Eu não sei quanto tempo vai durar essa Fazenda. Isso vai aumentar a duração, mas... Vamos acompanhando aí. Qualquer novidade a gente fala aqui no Depois do Expediente, tá bom?
Exatamente.
Vamos atualizando.
Agora, vamos voltar a falar de tretas?
Sempre, sempre bom.
Aliás, nem vamos voltar a falar, simplesmente não vamos parar de falar de tretas, porque Maiara é o Maíra.
Maíra.
Como é que é?
Maíra.
Grande Maíra. Maíra Card, né? Esposa do Primo Rico. Estava reformando o escritório deles, né?
Isso.
O local ali onde o casal trabalha. Segundo ela, o Primo Rico já está lá há mais de 10 anos.
Uhum.
Ela falou, vou reformar. Me dá o cartão
nova.
Que eu vou reformar.
Deixa com a mãe.
É.
Aí era melhor não ter deixado com ela.
Comprou lá um capacetinho rosa pra visitar a reforma.
Algumas pedras.
Postava as pedras no Instagram. E o pessoal falava, essa pedra aqui é da Grécia. E o pessoal, não, essa pedra não é da Grécia, não. Essa pedra é do
Uruguai. Tipo, gera um debate.
Te passaram a perna
na pedra. Enfim, ela superou todas as críticas às pedras que fizeram dela. Né? Terminou a reforma, gastou milhões, e aí, como o imóvel era alugado, o dono pediu de volta, né?
Tá errado.
Falou, saiam daí ou comprem o imóvel.
Não tá errado.
E a Maíra ficou meio bolada com isso.
É que não pensou, é dele. Mas ela, quem é que investe num imóvel alugado?
Que não é seu.
Não é seu. Você acha que a pessoa vai se comover falando, nossa, como você tem bom coração. Fica, nem paga mais o aluguel.
Nossa, a pessoa abre ali, nossa, tá melhor do que quando eu fiz. Ai, pode ficar,
não
todo
vai.
Seu.
Não vai. Gente, não entra na cabeça.
Então na hora de fechar lá... Olha, o valor vai diminuir porque eu sei que você fez essa reforma linda e maravilhosa.
Vou
então,
dar um descontinho
pra você.
E ela que é casada com um empresário, investidor, que manja tudo dos negócios, né?
Foram
acabou
meio...
tendo...
Eles não pensaram nada.
Parando pra pensar, foi um equilíbrio ali, né? Ele é o hiper mega investidor e ela quem gasta.
É verdade, né? É a balança
equilíbrio
ali, né?
É um ciclo.
Não pode um lado ficar mais pesado que o outro.
Exatamente. Mas eu adorei ela com a capacetinho do Bob Construtor ali.
Né? Ela veste, fez a parte dela.
Apontando pra, ela como se fosse uma arquiteta.
Né? É um palhaço completo, né?
Pois, total.
Se veste, monta o circo,
total,
faz tudo.
Total, ela entrega.
Eu tava entendendo bem.
Ela entrega.
Mas fica a dica aí, galera. Imóveis alugados, não vai reformar.
Não vai.
Porque não é seu, você tá reformando o quê?
Não.
Você aluga um carro e reforma também?
Não, de forma alguma. Colocar uma roda,
Vai trocar o óleo do carro alugado? Não.
A não ser que seja uma coisa muito necessária que você precise pra você poder usar aquilo, mas ainda assim...
Mas aí
você
faz um acordo com o proprietário, né? O famoso
mas
acordo,
ainda não
vou consertar esse vazamento e você mas me desconta um mês de aluguel.
Ainda mais quando é alugado. Tipo, só você falar que é imobiliário, mano. A responsabilidade é de quem tá alugando.
Assim, ó, deu problema.
É. Aí você vai lá e...
Mas é a Maíra, né, gente? Então...
Mas a Dora também fez a mesma coisa.
Falta um...
Olha, ótimo gancho da nossa querida Larinha. Perfeito. Fala um pouco da Dora Figueiredo, então, já que você...
Basicamente a mesma coisa. Ela queria se mudar, aí ela foi pra um apartamento menor.
Sim.
Ela queria um apartamento menor. E nisso ela recebeu lá, né, uma pergunta de querer reformar e tudo mais.
Então, segundo ela, não foi permitido.
Ela deu 3 meses e aí ela ficou no apartamento que ela tava, porque, né, ela tava reformando e tudo mais. Só que passou dos 3 meses, aí começou toda a polêmica. Aí entrou o TikTok, entrou o vídeo no Instagram, e aí ela teve que se explicar. Aí a moça que ela falou que tinha feito permuta entrou em contato, explicando tudo que tinha acontecido. E ela falou, gente, não foi bem assim. Calma lá, não é desse jeito. E aí ela teve que expor tudo no final, né? Falando que ela queria se mudar. Aí ela reformou o apartamento.
Sim.
Que ela tinha intenção de comprar um apartamento menor. Ela reformou todo o apartamento.
E era um micro apartamento.
Era muito pequenininho. E ela falou que queria comprar. Aí quando ela recebeu, falou assim, ah, vou reformar. E aí quando tiver tudo bonitinho, eu compro. Foi burra. Porque aí...
Depois
ela compra. Tipo, você primeiro devia ter comprado e depois reformado. Se você recebeu uma pergunta, era melhor ainda. Ia ser seu e você já reformava.
Mas eu vou defender a Dora, porque acho que isso foi na época da pandemia.
Tava todo mundo
meio biruleibe da cabeça.
Exato,
né?
Exato.
Aí ela mudou pro apartamento pequeno. Foi pra aquela onda minimalista. Né?
Exatamente.
Um apartamento pequeno, que a cozinha, a sala e o banheiro é tudo no
era
mesmo
tudo
cômodo,
na mesma coisa.
Exatamente.
Né? A mesma pia pra tudo.
Exatamente.
Aí, só que ela ousou um pouco, porque eu não sei se vocês lembram, ela chegou a colocar uma jacuzzi no...
Não, ela foi...
Porque
não,
ela fez era a cobertura. Reforma,
tipo, ela foi embora, falou, vou entregar legal. A vida aqui.
Só que assim, se eu visse também, eu fosse dona daquela casa, eu falaria assim, muito querido, quem vai morar aqui sou eu. Nem saia.
Imagina... O proprietário entrando e fazendo...
Nossa, ficou bom, hein?
Meu.
Pode sair.
Muito bom, faz sentido.
Voltando ao problema da jacuzzi, que ela quase derruba o prédio com a jacuzzi.
Exatamente.
Que ela pôs na cobertura.
Isso é perigoso demais, gente. Pelo amor de Deus.
Por favor.
Pelo amor de
bom,
Deus.
Bom, mas aí pelo menos a pessoa isso. Da parte de baixo ganharia uma jacuzzi.
Cairia.
Até pesar mais.
Até cair no tag.
Todos os andares.
Daria por um mesmo.
Em cada apartamento.
Jacuzzi alugada.
Todos os andares iam ser beneficiados.
30 dias ela ia...
Minha casa, minha jacuzzi.
Consórcio, você.
Olha, mas aqui, Marcos, aproveitando que a gente tá falando de fofocas, né? Eu vou trazer uma fofoca para vocês, que não é tão fofoca, porque essa história já saiu em algum Nerdcast, mas o nosso querido Nerd Bunker, o primeiro, que a Tatá vai pôr algumas imagens aí para você ver, e você que está ouvindo, vai lá no Google e procura Nerd Bunker, você vai ver que a gente fez uma reforma extraordinária numa casa.
Ficou lindo.
Né?
Uhum.
Mas cometemos esse erro da humanidade, que é reformar um imóvel alugado.
Eu retiro o que eu disse. Eu falei que era burra.
Gente, obrigado.
Aí uma fala, fizemos a mesma coisa.
Valeu. A mesma coisa.
Pegaram os mortais, todo mundo erra.
O programa foi ótimo. Obrigado, gente, de verdade.
E é claro que aconteceu a mesma coisa. O proprietário pediu. Ah, ficou lindo.
Para.
Ou vocês compram agora ou vocês saem, por favor.
É.
E no final tivemos que sair.
Meu, e era lindo lá, velho.
Era lindo.
Eu vi
foi
os
demolido.
Vídeos.
Vocês sabem que foi demolido,
Foi demolido.
Foi demolido lá, que uma construtora fez um prédio lá.
Eu acho que isso é pior ainda.
Né?
Tipo assim, se alguém vai lá e usa o bonito que você fez, tá tudo bem. Agora...
É verdade.
Alguém chegar no Lego e quebrar o seu Lego inteiro, assim, ó.
É.
Se a gente tivesse comprado o Nerd Bunker, a gente ia ficar que nem o Up lá, que é a sua casinha no meio dos prédios.
Sim, exatamente. Nossa, vocês deveriam ter feito que nem o Sr. Federico.
Imagina a loucura lá, vocês trabalhando no meio daqueles prédios.
Vintage.
Não vão sair daqui, não.
Não faz, não bate uma luz de sol lá, não. Então,
Bunker. Ia ser realmente um bunker.
Ia fazer jus ao nome.
Sim.
É verdade. Você tem um ponto.
É verdade.
Tem um grande
Mas
ponto.
É isso, gente. Saudades do Nerd Bunker, viu?
Saudades que eu não vivi.
Um beijo para o Nerd Bunker. Gente, vocês sabiam que metade dos homens começa a perder os cabelos antes dos 35 anos?
Eu não sabia.
Sabia sim, mentira. Mas isso é porque a calvície não espera.
É.
Ela é rasteira, ela chega no meio das sombras. Mas nós temos a nossa querida Manual, que está aqui. Plateia, uma salva de palmas para a Manual. Aí, nossa querida Manual, que mostra que cuidar é simples e prático e sem sair de casa. Manual é uma plataforma de saúde que te conecta com especialistas para você tratar aqui do seu couro cabeludo, da sua careca, da sua calvície. E para começar é muito fácil, tudo que você precisa fazer é entrar no site, responde lá um questionário, que depois o especialista vai entrar em contato com você, vai te indicar um tratamento E o tratamento é feito com acompanhamento, tá, gente? E é um tratamento feito na medida para você e para o seu problema. Você recebe o tratamento em casa, com frete grátis e embalagem discreta, né? No meu caso, não precisa ser discreta a embalagem.
Pra quem já, né?
Porque, né, já vão imaginar, porque eu tô pedindo ali. Mas se você quiser ali não se preocupar com isso, a embalagem é discreta. E você vai ter um acompanhamento clínico online durante todo o tratamento. E olha só, gente, aproveite, porque usando o cupom NERDBUNKER, que está aqui na tela... Nossa querida Tatá vai por aí. Nerd Bunker, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido, mais frete grátis. Beleza? Mas tem que correr, porque é por tempo limitado, tá certo? Lembre-se que a calvície é comum, mas tratar é uma escolha, ouviu, Caio?
Não, eu tô começando já, na verdade.
É, você tá na hora de começar a tratar.
Na verdade, é só uma falha aqui, tá, galera? Não é,
isso, começa,
né?
Assim, tá?
Ai,
começa
assim.
Ela é rasteira.
Ó, tem aqui também um QR Code aqui na tela pra você apontar a câmera do seu celular e usar o nosso cupom exclusivo aí com a nossa querida Manual, porque cuidar hoje é muito mais fácil do que recuperar amanhã.
É, realmente.
Ouve de quem entende, gente.
Eu necessito desses produtos do Manual.
Não, mas aí tem link. Aí a gente pega e eu te mando no WhatsApp.
Tá, me manda no privado, porque grupo, pra mim, já deu. Já deu, já deu.
Nem grupo de WhatsApp demais.
Mas você gosta de grupo de WhatsApp? Você gosta de grupo de WhatsApp?
Não, de jeito nenhum. Eu detesto todos.
Grupo de família
é
não tem?
Eu não tenho, eu saí do meu grupo.
É horrível.
Eu também saí do meu.
A minha família acha que eu não gosto deles.
Então...
Porque é colocar e falar, não quero, beijos. Aí Lara saiu desse grupo. Aí coloca, beijos. Não quero.
Não, nem manda beijo, só saio mesmo.
Não quero.
Ah, eu sinto um pouco de falta. A gente não tem também, a gente não faz o grupo de WhatsApp minha família. Mas às vezes eu sinto falta. Porque assim...
Você falta do quê? De ter
comunicação,
de
gente.
Mas manda no privado.
Mas aí manda um, fala, ai, traz a carne. Aí outro fala, não, mas fulano me falou pra trazer a linguiça. Não. Mas fulano me traz o patrão, não sei o quê. Aí chega todo mundo com a mesma coisa.
Mas pra trazer a carne pro quê? Pro evento?
É, tipo, churrasco. É de
evento. Faz um grupo do churrasco.
É.
Acabou o churrasco, acabou
o grupo. Eu não tinha pensado.
Mas aquele de ficar mandando várias coisas naquele grupo, aí você fica... Aí, quando tem outro evento, outro grupo que... Que palhaçada é essa?
Então, é mais fácil manter só um grupo da família?
Não, não, porque aí você tem que interagir.
É.
É.
Porque quem disse que precisa interagir?
Não, precisa.
No grupo da minha família era só bom dia.
Incomoda.
É.
A notificação incomoda.
É muito
e eu fico ansioso
com
a notificação.
Né? Ver o número
ali.
Nossa, gente, eu sou muito ruim respondendo no WhatsApp. Às vezes eu só mando aquele... A pior coisa que fizeram foi aquela reação de joinha.
Joinha.
A melhor.
Não,
a pior porque aí eu não respondo. Eu já não respondo as pessoas.
Aquilo já é uma resposta.
Ah, sim, eu tô tudo errado. Eu tô no WhatsApp,
não
cara.
Dá.
Eu não sou
um gosta de grupo, não gosta de emoji.
Não me apetece.
Eu sinto falta.
Grupo,
né? Essa palavra sua.
Eu sinto falta dos grupos por ser uma coisa mais rápida. Tipo assim, todo mundo ali resolve o que precisa resolver. E aí que tá. Não é necessário você interagir de mandar alguma coisa ou outra. Se alguém mandou, você só dá um joinha. Igual, tipo, você passa na rua, alguém chato fala oi, você...
É isso. Balança a cabeça.
É, mas
isso.
Exatamente pra isso mesmo.
Mas você não vê essa pessoa todo dia. É a mesma coisa do grupo, você não precisa ver ele todo dia.
É, exato.
Ele vai estar ali, aí vai ter um evento. Ah,
manda lá.
Manda no grupo, não precisa ficar toda hora ali. Grupo de churrasco. Grupo da feira, grupo da missa, não dá. E as pessoas, o pior é quando é pessoas diferentes, aí é 300 grupos, aí você fica...
Não, mas você tá fazendo errado. O grupo para o evento, ele tem a durabilidade do evento. Acaba o evento, sai do grupo.
Sai do grupo, apaga a mensagem, tudo.
Não precisa ficar no grupo do churrasco de 2023 até hoje.
O que acontece é que tem as ramificações, né? Então assim, por exemplo, você fez um grupo de evento, depois vai ter o grupo do rateio do evento. Que aí são pessoas específicas ali.
É.
E aí, aí esse grupo do rateio já vai marcar um outro evento que vai ter um outro grupo. E vai ramificando. Até virar um...
Aqui no Nerd Bunker tem uma coisa parecida que
tem,
acontece.
Tem. Exato.
Que é o grupo do presente do aniversariante.
É exatamente isso que eu queria falar.
E ele fica...
Caio tá incomodado.
Ele fica tempos ali, muito tempo. Setembro é um
inferno.
Caio não tá gostando.
Setembro é um inferno.
Setembro tem muita gente.
50 grupos aqui.
E eles duram bastante, porque até o pessoal, né?
Até receber, né?
Mas é assim. É diferente, porque o aniversário é do mal. A gente tem que fazer um grupo sem o mal.
Isso.
Aí é aniversário do Caio. A gente tem que fazer um grupo com as mesmas pessoas e tirar o Caio, entendeu?
E me colocar, porque
é, Aí é muito grupo. Só que aí a gente foi pesquisar, né? Ultimamente foi pesquisar pra pegar um link lá. A gente tem grupo do ano passado, dos mesmos aniversariantes. Por que que não ressuscitou?
Não, não, mas vai mudando. É verdade, podia ressuscitar.
Era só pesquisar. E aí ficou mais um grupo. Aí se for apagar, aí tem tipo, ficar descendo lá, vindo. É muito chato.
Dá muito trabalho.
É. E aí tem um ponto que eu sou designer. Sou designer. E aí não tem capa o grupo.
Incomoda,
aí,
né?
A inicial da primeira letra ali do grupo.
O medo é mandar, comprovante. Segue comprovante do presente aí no grupo errado. Tipo, é o comprovante do Caio. Passado, é. E aí mandou no grupo que ele, né, tá presente. E fiz tipo, meu Deus.
Alguém já teve alguma gafe nos nossos grupos de aniversário de falar do presente de um no grupo do outro?
Acho que não. Mas eu já mandei informação, tipo, ai, olha aqui, meninas, informação sobre a nota tal no grupo de avisos do Jovem Nerd. Tipo, tá todo mundo lá e eu mandei informação do financeiro.
Eu já vi, assim, tipo, a pessoa foi me mostrar alguma coisa no celular dela, aí desceu a notificação. E desceu o nível Caio.
Escondendo
eu,
aqui.
Não vi.
Até mesmo.
Não vi. É isso, olha, às vezes acontece isso.
Assim, aprenda, tá? Grupos só pra eventos.
E aí depois?
E depois sai do grupo.
Mas eu falo isso porque é igual até os grupos do... Nos nossos grupos, às vezes eu mando o Pix e eu não lembro de mandar, porque o pessoal manda e manda assim, ah, eu fiz, feito. Eu só mando e fico, ah, a pessoa vai saber que chegou.
Vai chegar no
Mas
cara.
É por isso que eu não vejo problema em grupo, porque eu sou...
Então pra você é bênção.
Ausente, então tipo assim...
Ah, eu não vejo problema porque eu não participo mesmo, na verdade.
Eu dou um joinha no máximo.
Então, você gosta de ficar em grupo, vamos ver se eu entendi direito. Você gosta de ficar em grupo...
Informada.
Pra só, informada. Só ler, mandar joinha e ficar. Tá de olho.
É aquele meme. Eu apenas observo.
É pior ainda.
Ah, você entendeu? É pra saber as fofocas da família.
A gente nunca vai ouvir nada, ela só vai estar lá. Quieta.
Inclusive, tem uma figurinha que o Mal sempre manda, que é do Homer voltando, assim, tudo. E aí eu vi a camisa esses dias do Homer voltando. Falei, putz, perdemos o time aí do presente
de aniversário.
Uma coisa do grupo de família. Na família de vocês. Tem mais de um grupo de família onde não tem, um membro da família?
Tem! É, o meu nossa!
Tem. O meu não tem porque minha família é
minúscula. Nossa,
o
meu tem, mas é porque...
Mas já ouvi falar disso.
O babado é bom.
Mas é chato demais.
Não, não é que eu penso...
Cometeu tipo... crimes.
Traiu
a tia.
Não foi bem assim. É que a família era um grupo, né? Todo mundo da família. Aí, falou assim, fulano tá meio, né? Meio assim, tudo mais. Aí, ia ter um churrasco.
Não, não entendi, vamos lá.
Gente,
tá meio assim?
Tá uma coisinha galera. Estranha.
Vamos lá.
Tava, né?
A Lara vai ser
meio fora da família.
Tava o quê?
Meio fora da família, tipo.
Fora da família.
Não aparecia muito, não se mostrava ali presente. Eu vou falar o verdadeiro
era
motivo. E aí, quando teve um evento, a gente falou, não vamos chamar fulano, que fulano dá trabalho quando tá aqui. Aí fez outro grupo. Aí um dia um abençoado foi lá e falou assim, mas a gente mandou no outro grupo. Aí, que outro grupo? Todo mundo babado. Falei, não.
Vocês já descobriram que vocês não fazem parte de algum grupo?
Já.
Como é que vocês lidaram com isso? Que é uma informação pesada, né?
Nossa, é verdade. Isso é
você
muito
tá fora de um grupo.
Dependendo da pessoa que tá, às vezes, dó, tipo, é um evento que você queria ir, pessoa que você conhece, ok. Se não, eu falo, nossa, ainda bem.
Tá.
Porque que desculpa eu ia dar pra não ir pra esse lugar e ficar com essas pessoas? Aí,
não, e às vezes também você tem que ser coerente e entender que às vezes você fez alguma merda, né? Então, tipo, você não tá naquele grupo porque você...
Aceitar sua insignificância
um pouquinho.
Qual foi a merda
que você fez, Caio? Não te chamaram pro grupo.
Então, a questão é que assim, né? Especificamente, é sobre futebol. Entendeu? E aí, entre esses debates... Né, meu?
Acalorado.
Exatamente.
Você que é um fã, São Paulino.
Eu sou
fanático.
Um São Paulino fanático. E aí, falar do meu time, eu fico maluco.
Entendi.
Não, mas. Não tanto, mas sim.
Depois do grupo, ele deu uma
aí
agarrada.
Eu tretei com a rapaziada.
Era rapaziada ou era família?
Não, rapaziada. Mas mais ou menos, né? Mais tranquilo, no caso. Tretei com a rapaziada e tal. Quando eu fui ver, teve um churras.
E não te chamaram?
Não estava.
Caraca!
Só deu a foto disso. No...
Você ainda tá falando com eles?
Agora voltamos. Estamos amigos novamente. Mas eu não quis entrar no grupo.
Tá.
Eu falei, não, não precisa pôr também, não. Porque eu não tava antes, não vou estar agora também.
É verdade, você tem que se valorizar.
Claro, ué, eu sou difícil, mano.
É, empoderadíssimo,
acho que é assim também.
Divo.
Fácil.
Poxa, não levou nem no Outback pra comer um boche.
Exato.
Nossa, você não conseguiu de errado.
Uma baita fofoca, uma baita fofoca. Mas eu gosto de estar pela fofoca. Inclusive, recentemente eu recebi uma... Não exatamente fofoca, mas me mandaram uma informação sobre a MC Medrado.
Jesus Cristo.
Que ela...
Calma, Lara. E respira.
Que ela contou a experiência dela fazendo ninfoplastia. Você sabe o que é uma ninfoplastia?
Deduzo.
Que é um procedimento que deixou ela com algumas queimaduras de terceiro grau. É assim, ela é uma, é uma cirurgia íntima.
Tá.
Pra corrigir os lábios íntimos.
Os lábios íntimos, tá bom.
Tudo com cautela.
Okay. Sem ter cortes nem nada do tipo. Então é meio queimando.
É um jato de plasma.
Isso.
Nossa, é muito bizarro, né?
É muito sci-fi, né?
Muito bizarro, muito sci-fi, exatamente. É muito bizarro. Eu nem imagino como é feito isso.
Como jato de plasma?
Eu tento imaginar, eu tô tentando imaginar.
O que que seria? Um jato de plasma?
Não faço ideia.
Agora tenta imaginar...
Tá levando.
Calma.
Agora tenta imaginar você tentando viver o seu dia a dia normal depois dessa cirurgia.
Não faço
com queimadura de terceiro grau.
Não faço ideia.
Na parte mais sensível.
Mais sensível.
Eu acho que ela não. Ela só andava e deitava. Porque eu acho que.
Eu acho que não, eu não nem andava.
Né? Eu acho que andar não dava.
Mas meu pinguim, meu tipo.
Porque às vezes já dá aquela assadinha, né? Do dia a dia mesmo, né? Você andar ali. Já
calça
dá
muito
uma
justa.
Calça muito justa. Já dá aquela incomodada. Imagina aquela.
Galera com uma coxa grande também.
Passando uma na outra. Passar talco. Não ter atrito.
Só que o ponto é, eu estou falando de queima, de assadura só na parte da virilha ali, né?
E é assadura, né?
Não é queimadura.
Só que o dela é na lariz, né? É. Nem sei qual o nome que eu posso usar, mas é lá no negócio todo.
Como é que é? O que você falou?
Laricinha. Princesa.
A florzinha. O sorinho.
Ah, ótimo. O vídeo segue monetizado.
Tá, então. Eu tentei fazer de um modo que ficasse em pé. Ainda
vive. E ela falou que assim, ela não sentia necessidade de fazer isso até ela ter os dois filhos de parto natural.
Tá.
Só que aí assim, ela também não sentia tanta necessidade até que ela descobriu que isso existe. Aí ela falou assim, pô, vou fazer. Aí ela falou, pior coisa que
criou a necessidade, tá vendo? A galera do marketing é foda, gente. Eles criam a necessidade.
Pra você querer. Mas eu não tinha ouvido falar. A primeira vez que eu ouvi falar dessa cirurgia... Foi quando a Mayara Maraíza, ela fez, porque ela perdeu muito peso. E aí, pelo fato dela ter perdido muito peso, ela teve excesso de pele. Aí ela falou que foi por estética, mas porque ela não se sentia bem com o excesso de pele que ela tinha.
Justo.
E aí ela fez, entendeu? Não foi aquela coisa que eu vi, e aí, tipo...
Mas tem galera que volta a ficar virgem, né? Hã? Tem gente que faz cirurgia pra voltar. Calma, eu tô indo além, mas existe.
Eu dormi.
Aquela cirurgia que a galera volta a ficar virgem.
Eu já ouvi falar dessa
cirurgia. Existe isso, cara. Também, é bizarro também, mas não, assim, mas, entendo,
ó,
né?
Eu só queria abrir aspas aqui da MC Medrado, que ela falou o seguinte. Pior cirurgia da minha vida.
Imagina, sabe?
Não, imagina.
16 dias de terror.
Eu imagino.
É diferente você queimar um braço.
É.
Mas não tem como comparar.
Eu acho que vale a gente falar que, assim, não foi a cirurgia algumas pessoas fazem, elas falam que fazem, dá certinho, tudo certo, só que são as pessoas que costumam fazer com a... Não é a faca, como é o nome?
Bisturi.
Faca. Bisturi é melhor.
Joga a faquinha de põe.
Que aí ele cicatriza melhor, ele cicatriza mais rápido.
Tá. Ah,
esse tem muito mais chance. É pelo.
De queimar.
É eu também tinha um laser.
Um laser.
Eu achava que era, sabe,
mais
não
fácil.
Tem corte, mais
mas
fácil.
É,
né?
De cicatrizar, de dar recuperação.
É pior, 10 mil vezes melhor cortar, então. Passa o.
Fazer um ponto, né? Acho que recuperar o ponto.
E vai dar
o
cuidado da pessoa também.
Madura.
Exato. E vai do cuidado.
E para os homens tem a harmonização, mas acho que é assunto para outro momento, né? Ninguém tá precisando disso.
Não, acho que não. A gente...
Eu acho que de partes íntimas, acho que o assunto já se esgotou, já.
É, tá bom.
A gente pode partir para outras partes do corpo. Vamos falar aqui, por exemplo, de o nosso querido The Rock.
The Rock,
né?
Dwayne Johnson.
Porque ele teve uma grande mudança física, né? Pra ganhar, ele tá concorrendo aí, cotado pra ganhar o Oscar pelo filme The Smash Machine.
Exato, exatamente. Ele tá interpretando o Mark Kerr, né? Que foi um lutador de MMA.
Sim, do tempo que chamava Vale Tudo.
Isso, né? Era o Pride ali e tal, depois foi pro UFC, exatamente. E esse cara viveu muitos dramas na vida dele, muitos altos e baixos, né? E aí o The Rock tá fazendo essa biografia. E pra isso ele precisa, né? Obviamente ele precisou perder 30 quilos, cara.
Sim. 30 quilos. Ele faz um cara no auge e depois.
Isso, na decadência.
Né?
É, exatamente. E pro The Rock perder 30 quilos, acho que assim. Se eu falasse pra você, sem você ver uma foto, como você imaginaria isso? Não dá pra imaginar, né?
Bastante.
É muito... Então.
É tipo uma ovinha passa.
É que a gente tá... ele tá bem enrugado. Uma pessoa enrugada.
Exato.
É diferente, tipo, a gente já acostumou a ver ele toda aquela
boladão,
figura.
Boladão.
É o The Rock, tipo, é bem...
É, exato.
Bem rocha mesmo.
Mas é o preço que se
bem
paga.
Bem rocha.
Né?
Bem rocha.
É o preço que se paga pra poder concorrer ao Oscar, que é um cara que, assim, a gente, cinematograficamente falando... A gente não via que ele poderia ganhar um Oscar, assim, com os filmes que ele faz, né? Que é muita ação, é muita explosão, é muito... É Velozes Furiosos e tudo mais. Então, é isso, assim. Acho que é o preço que se paga.
Ele não ia concorrer por Jumanji.
Por Jumanji. Não ia. Não ia por Arranha-Céu. Não
é. É legal. Ele mostrou toda a habilidade dele da atuação.
Né? Exato. Né?
Então, tem falado que esses lutadores aí da... Que ele é da luta livre, né?
Ele veio do WWE.
WWE, né? Outro que fala muito bem é o Batista também.
É, ele foi...
Ele manda bem.
Ele recentemente é American... É Hollywood Reporter, né? Que é uma revista muito conhecida lá fora, nomeou ele como o melhor ator que saiu da WWE e tá atuando na Hollywood.
Bem, manda bem.
É. E realmente, tanto de trabalho bom que ele fez. Agora a gente tem o John Cena no Pacemaker, né?
Sim,
que
sim.
Também
tá
saiu.
Dando bem.
Do WWE. Saiu não, ele tá no WWE.
Dá pra enfiar aí no assunto também. É o Street Fighter, o filme do Street Fighter.
Isso,
que
exato.
Tá lotado, hein? Enturrado de ex... É ex ou não?
Não, esses são atuais.
São atuais, lutadores.
Roman Reigns e o...
É verdade.
E o... American Nightmare... Esqueci o nome dele.
Que ele faz... não vou lembrar também. Mas eu lembro do Jason Momoa, que vai fazer o Blanca do Brasil.
O Blanca, exatamente.
Que agora ele tá sendo inundado por mensagens de brasileiros no Instagram.
Exato.
Pedindo pra ele vir pro Brasil.
Claro.
Né? Que é a única
ele
coisa
já veio.
Que ele sabe fazer. Acho que sim.
O Belo Velozes Furiosos teve uma cena no Rio.
Uma hora deve ter feito.
Com a Ludmilla e tudo mais.
E tem o cara do que vai fazer o Mr. Bison. Que é o cara do Entrevista com o Demônio lá. Aí eu fiquei
vários...
chateado, que ele é meio magrinho, assim.
Então, vai ter que ganhar um pump. Tem vários ali, tem o 50 Cent também.
50 Cent,
né?
Nossa,
vai ser o Balrog.
Tá ali. Meu Deus.
Eu lembrei, Cody Rhodes, tá, gente? Cody Rhodes.
É o queridinho.
Ele
né?
Vai ser o Guile, né?
É.
Então,
muito
aí mesmo.
Ah, mas tá
top
em peso?
Demais.
Tá em peso.
Mas muito top, tá? O The Rock, eu gostei. Eu particularmente gostei.
Ele merece, eu gosto dele.
Eu gosto dele também.
Carismático,
né? Carismático.
Ninguém imaginava, tipo.
Exatamente. Top demais.
Mas falando de Oscar concorrido, com concorrentes ao Oscar tiveram polêmica e indicado a ser indicado, né? Que é o Agente Secreto.
Exato.
Que ele foi escolhido para ser
escolhido. Ele vai representar
o brasileiro que vai representar.
Ele vai representar o Brasil. Acho que tinha que ser ele, né, gente?
Estão falando muito disso.
Eu acho que tinha que ser ele. A polêmica que tem é com a Fernanda, com a nossa Fernandinha.
É.
Polêmica causada pelo ex. Né? O maravilhoso ex.
Ex-passarinho.
Todo mundo sabe que lá é perfeito.
Ex-passarinho.
Ex-passarinho, ex-Twitter.
A polêmica é aquela polêmica. Você desliga a sua internet, ela não existe mais.
Exatamente, gente. É só
mas
um clique.
Qual foi a polêmica?
A polêmica é que a Fernanda... votou em Manas, que também era um filme que tava concorrendo ali pra ver quem iria
ela tinha voto pra...
Tinha, agora ela tem, agora ela tá grandona. E aí ela votou
em Manas. Ela vai votar até pra concorrente de síndico agora.
Tá votando em tudo
só,
agora.
Só uma pergunta, foi voto ou ela só mostrou apoio?
Então, é uma coisa também, exato, não vou dar uma fake news aqui, porque a gente tá cheio de fake news.
Na dúvida.
Mas tá nisso, a polêmica é baseada nesse universo aí, tá? A gente não sabe realmente se ela só indicou e falou, putz, isso aqui é legal, ou se ela votou. Mas ela vota. Isso eu sei que ela vota, tá? Então,
ela deu uma opinião.
Por ela ter
teve uma opinião
aí que
em
tá
volta,
entendeu?
Teve uma opinião em volta.
Pode dar opinião.
Não pode, né?
Mas, tipo, Ela
é
tem
o
que...
pior lugar possível pra dar opinião.
Sabem a melhor parte? Ela não tem Twitter.
É, então, velho.
Ela falou, um passarinho contou, gente. Aí o passarinho levou pro ninho dele.
Cara, eu acho que esse é meu sonho, sabe, da vida. Criar uma polêmica no Twitter sem
sair fora. Sem falar nada, nada.
É a melhor coisa.
Você não vai ver nada.
Você venceu na vida.
É. Com exatamente, certeza. Exatamente. Ela tava muito quieta. O povo viu, ai, a Fernanda Torres ficou aqui no auge. E eles falaram, ah, a bichinha tá ficando mais esquecida.
Gente, mas já elogiou polêmica. Muito ela,
é,
né?
Foi nossa, uma polêmica dela.
Agora precisa vir, né?
Ver se ela aguenta a pressão do Brasil.
Trazer ela pra baixo.
No amor, a gente viu como ela é e como é aqui embaixo. Entendeu? Tem que ver também. É isso, certo? Tem várias outras polêmicas com o Wagner também. E por aí vai, né?
Ah, é. O Wagner teve polêmica também do... Estão querendo acabar com o visto dele.
Exato, né? Exatamente. Meu Deus, né?
E ele vai representar a gente no Oscar. Ele vai representar a gente no Oscar. Não tendo um Instagram.
Ah, é, ele não tem rede social.
Ela não tem Twitter e ele não tem nada. E mesmo assim.
Estão na polêmica.
Não faz sentido.
Polêmica é muito rápido de fazer.
Meu Deus.
Coisa.
Mas acho que isso só prova o quanto eles são famosos. É. Né? O alcance deles. Nossa, é uma coisa boa no fim das contas.
Eu vi, olha, eu vi o Wagner na minha frente, né? Com.
Olha aí.
Malandro. Que eu dei uma tremida na base. Foi bizarro, tá?
Foi a personalidade famosa que você mais tremeu, que você chegou perto?
Olha, eu vi muitas, né? Nessa minha vida aí, ao longo desse tempo, eu já vi algumas.
Alexandre Antônio,
o Azaghal, acho que eu dei uma tremida maior.
Você chega com a sua mochilinha assim, ele tá ali, você...
Deu uma tremida maior. Não, mas acho que o Wagner é porque, tipo, meu, tem a parada do Capitão Nascimento ali, tá ligado?
Te dá uma porrada.
Ele tem...
Então,
é que foi muito marcante,
sair, eu
né?
falava, já tô saindo faz tempo, filho, tô me tremendo todo aqui já. Mas acho que ele foi o mais, assim, ele foi o pico.
Ele era muito legal, cara. Ele é maneiro.
Ficou bem marcante.
Vocês sabem que a galera ouve a gente antes de dormir, né?
Sim,
coloca o celularzinho ali do ladinho.
Sim,
e fica ouvindo as nossas maravilhosas vozes pra ter um sono maravilhoso.
Eu sou uma dessas.
Mas pro sono ser ainda mais maravilhoso, você tem que dormir no colchão Ema.
Nossa, Deus.
Colchão Ema, ele é maravilhoso até quando ele chega na sua casa, porque ele chega na caixa. Ele chega, tipo, ele vem num pacotinho.
Embrulhado mesmo.
Ele vem embrulhadinho pra você, parece um rocambole. Um bolo de rolo. Ele vem todo enroladinho, aí você abre e ele desabrocha, assim, com uma maravilhosa flor.
Sim.
Que vai acalentar os seus sonhos agora. E o nosso querido pessoal dos colchões, Ema, está aqui patrocinando o Depois do Expediente. E estão oferecendo uma parada sensacional. Eles querem que você teste o colchão Ema por 100 noites. Se você não gostar, eles vão lá na sua casa e pegam de volta, porque não dá pra pôr o colchão de volta na caixa.
Gostei.
Tá? Mas se durante 100 noites você falar, não, não é pra mim, eles vão lá, devolvem o dinheiro e trazem o colchão de volta.
Gostei.
Né?
Eu gostei.
Ó, tem que garantir isso muito.
Eu gostei.
Né? Tem que saber muito do seu produto.
Geralmente é 7 dias, né?
Pra falar que você é.
Adorei.
Nem obriga essa aqui.
Eu adorei.
Mas os caras garantem sim. Então, se você quiser fazer o teste aí do colchão Ema, tem um super desconto pra você pagando no Pix. Tem 12% de desconto.
Adorei também.
Mas não é só apenas isso. Porque você pode usar o cupom depois do expediente para ganhar mais 10% de desconto com entrega. E se você devolver, entrega e devolução grátis. E você pode parcelar tudo em até 12 vezes sem juros. Então, ó, não perca mais o seu tempo, não durma mais mal. Vai lá no site da Ema Colchões e transforme a sua noite de sono ouvindo nossas maravilhosas vozes.
Com certeza.
E deitado ou deitada num maravilhoso colchão Ema.
Inclusive, o Wagner Moura e a Fernanda Torres, eles começaram das novelas. Começaram na TV brasileira e agora eles estão ali, ó, no Oscar, sendo internacionalmente reconhecidos, maravilhosos.
Merecem, né?
Muito,
merecem,
né? Muito,
verdade.
Muito. E aí... Não sei se vocês conseguiriam imaginar Fernanda Torres e Wagner Moura fazendo novelas verticais.
Ai, aquele novo modelinho do que a Globo tá tentando fazer.
Stories de novela.
A novela rapidinha, né?
Tipo, gente,
Eu não sei se é tão gênio.
Ah, eu acho.
Eu acho que não é gênio.
Será?
A Globo tá fazendo aí o modelo de novela vertical, né? Como é que é, Rafinha? Aqui?
É duração de até 5 minutos pra sair no TikTok e redes sociais. É.
Teve uma empresa americana, que eu não vou lembrar o nome agora, que uns 5 anos atrás tentou fazer isso com filmes. Eles faziam filmes verticais.
Não deu bom, né, pelo jeito.
E foi um desastre.
É que eu não sei, eu não vi nada.
Ninguém viu nada.
Não deve ter dado bom.
É que... Em defesa, a gente acho que não estava tão acostumado a consumir vertical ali, mas...
Pode ser.
Mas agora tem gente que zera filme no TikTok, né?
Sim.
Tem gente que assiste o filme inteiro ali, tipo, em pedacinhos.
Isso, parte 1, parte 16.
125.
É.
Imagina. Saco pra...
Caraca,
bicho. Acha saco.
Mas, ó, uma coisa é que a Globo não foi inovadora nesse sentido, porque no Kawaii, já há muito tempo, temos maravilhosas novelas feitas por... Chamam de amadores, mas eu considero profissionais da dramaturgia. São novelas maravilhosas. Maravilhosas que tem no Kawaii.
Tem início, meio e fim, tem plot twist.
Tem uma coisinha meio temperada. É rápida, mas é meio...
Não,
temperadinha.
E tem um ensinamento, você aprende ali. Tem uma mensagem, não roube, não trai a mulher com a sogra.
É um pouquinho de TV Cultura ali.
Traz pro coração ali.
Telecurso, né?
É aquela coisa sem sentido, tipo, bem... Travada,
não
bem...
chute um mendigo na rua.
Exato.
Ou então, às vezes, nem tem um ensinamento. Você só assiste mesmo.
Mas
porque tem uns que
tem
eu fico.
Uns que te prende, que você fica interessado.
Sim.
O que, que vai acontecer? Ele vai pegar ela, não vai pegar ela. Eles vão descobrir, não vão descobrir. Aí você fica.
Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Exatamente.
Ah, então talvez vai dar certo essa novela.
Se eles souberem fazer.
Tem que ver se a Globo
certo.
Vai ter esse talento.
É que a Globo tá indo pra esses lados e tá mandando muito bem agora. Eles estão no YouTube, né? Também.
E vai começar com uma diva, Jade Picon. Então, assim...
Mas ela já fez o pé de chinesa.
Ela e Davi Brito.
O famoso pé de chinesa, que nunca saiu do papel.
Só teve abertura.
Falecido. E a abertura dela, ela rodou muito, tipo...
Não, eu jurava que era real.
E assim, eu achei que ia acontecer. E eu fiquei, nossa, novela nova.
Não, é muito... Nossa, maravilhosa. Vocês lembram qual era o plot?
Não era nada real.
Era do pé de chinesa?
Não, eu lembro que tinha ela e o Davi Brito.
Sim, mas qual que era a
não
história?
Não lembro do plot. Não lembro.
A Jade, acho que era uma princesa chinesa, né? Que teve o seu dojo queimado pela gangue ninja rival.
Gente,
né?
Gente.
Que teve que se mudar pro Brasil pra se proteger.
Gente.
Aí o ninja Davi Brito vai atrás da Jade, né? Pra proteger ela, porque ele era do dojo dela.
Que fantástico isso. É um Cobra Kai. É um Cobra Kai da TV brasileira.
Cinema, é um meme do...
Fera,
aí ele chega, salva ela e fala, calma, calabresa.
Calma, calabresa. Mano, ia ser fantástico.
Muito bom. Tomara que a Globo tenha talento pra produzir algo tão interessante quanto o pet chinesa. É. Vamos ficar aí no aguardo. Mas por hoje é só, meus amigos. Vamos ter que encerrar aqui. Deixa eu agradecer a nossa querida Rafinha. Obrigado, Rafinha. Mais uma salva de palmas aqui da plateia.
Vamos.
Obrigado. Nosso querido Caioba também.
Valeu, gente. Obrigado.
Caio, nosso cinéfilo.
Caio tá sempre tá sem palmas.
Um pouco menos de palmas aí. Mas é.
Se você ganhar alguma coisa, eu não ganhava.
Ai, eu não recebo nenhuma. Hoje.
Eu acho que ninguém ouviu.
Irmão Fátio.
Agora todo mundo vai ficar.
Obrigado, gente. Depois o expediente vai ficando por aqui, mas não vou embora sem antes pedir para você entrar lá no Spotify, procure Depois do Expediente, ative a notificação, que é muito importante para você não perder nenhum episódio assim que ele sair. Estamos disponível em áudio e vídeo, tá bom? Então não tem desculpa para você não consumir o Depois do Expediente. Então ative a notificação e siga-nos também,
com
né?
Certeza.
Porque agora o Spotify tem toda uma pegada ali de rede social, dá para deixar comentário, dá para fazer o olá.
Dá para mandar na DM.
Não, dá para DM.
Dá para mandar na DM.
É muito legal.
Dá pra fazem stories automático lá, aquele bola, bagaça. É muito, muito maneiro, gente. Então vai lá no Spotify, procura Depois do Expediente, ative a notificação, siga-nos, siga essa galera maravilhosa aqui também. E o Depois do Expediente vai ficando por aqui. Daqui 15 dias estaremos de volta com mais um episódio. Tchau!